deputado João Semedo, que vai começar a falar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Não. Cinco, seis. Boa tarde, já temos quórum, três grupos parlamentares, portanto, duplo quórum. Iamos dar início à reunião. Vamos ouvir o Sr. António Marta, eu vou buscá-lo e vai iniciar o conjunto de perguntas o Sr. Deputado João Semedo, Bloco de Esquerda. Em nome da Comissão, dá-lhe as boas-vindas, em nome de todos os senhores deputados que a integram, e agradecer o ter-se disponibilizado para vir responder às perguntas e questões colocadas pelos senhores deputados. Se o senhor doutor quiser fazer uma declaração inicial, faz favor. Tenho a palavra.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu tenho um problema de uma corda vocal que está paralisada e, portanto, vou ter que falar devagar. Espero que me ouçam e, quando não ouvirem, agradeço que me façam sinal, porque se eu tentar falar mais alto ou mais depressa, é pior. Gostaria também só de dizer, e não demoro mais do que um minuto, que desde o ano de 1994 a 2006, estive com o cloro da supervisão direta. E durante esse período de tempo, não houve nenhuma iniciativa que eu tivesse proposto que não tivesse sido acatada pelo Conselho. E, por outro lado, também a questão dos recursos humanos. Não houve nenhum elemento de recursos humanos que eu tivesse proposto que não tivesse também sido acolhido pelo Conselho. É tudo. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Doutor. Um agradecimento reforçado pela disponibilidade para vir esclarecer os senhores deputados, mesmo em situações de alguma dificuldade, e isso leva-me a solicitar às senhoras e senhores deputados intervenientes que façam ou que reduzam ao máximo o número de questões a apresentar e, no caso de depois, qualquer das respostas não ser suficiente e se entenderem que ainda é preciso mais esclarecimentos, o Sr. Doutor tinha-me comunicado que, no caso de alguém querer enviar alguma questão por escrito, que depois também responderia por escrito em momento imediatamente a seguir, ou posterior, não é? De maneira que íamos então dar início à reunião e eu dava a palavra ao Sr. Deputado João Semedo, do Bloco de Esquerda. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito boa tarde. Já tinha cumprimentado o Sr. António Marta. Nós temos tido por hábito, nesta comissão, de certa forma, travarmos um diálogo com algumas regras, pergunta-resposta, pergunta-resposta. Não sei se o Sr. está de acordo com isso. Muito obrigado. Eu começaria pela questão que julgo ter justificado e ter motivado que, creio eu, todos os grupos parlamentares ou todos os deputados desta comissão tenham solicitado a sua presença nesta comissão. Quero eu dizer com isto que vou começar pela divergência que se estabeleceu entre as suas palavras e as do Dr. António Loureiro, Dias Loureiro, perdão, relativamente a uma reunião, um encontro, uma conversa que terão tido no ano de 2002. A minha primeira pergunta é se o Sr. se recorda dessa conversa e se essa conversa efetivamente se realizou.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A reunião realizou-se em 2001. Eu lembrava-me...
Pois eu ia pedir a todas as senhores jornalistas, nós hoje precisamos de assegurar o maior silêncio possível à volta da sala. Vou pedir para se desligar o ar-condicionado, porque faz muito barulho e todos nós temos condições físicas para aguentar alguma amplitude térmica, alguma variação de temperatura. Fez bem, Sr. Deputado, e agradeço-lhe. E, portanto, ia pedir também a todos os que estão a assistir a esta reunião que fizessem o possível por não introduzir ruído de fundo, porque senão será muito difícil para o Sr. António Marta, para todos os participantes na reunião, poderem ouvir as respostas. Faz favor, Sr.
Como eu dizia, foi em 2001 a reunião. Eu não me lembrava exatamente da data, mas fui confirmar a minha agenda e foi efetivamente no dia 19 de abril às 16 horas. Inclusivamente, na minha agenda estava lá o nome do professor Miguel Beleza, o que terá significado, segundo as palavras do professor Miguel Beleza, que disse à imprensa que terá intermediado a reunião. Eu, sinceramente, não me lembrava, mas se tinha lá o nome dele é porque não bastava ele ter dito isso, mas é porque ele efetivamente teve algum papel. Se me permitem, eu vou fazer um pequenino historial anterior à reunião, só para dizer que, para mim, para o Banco de Portugal, o BPN era um banco sob escrutínio muito aceso. E porquê? Porque o banco foi comprado pelo Dr. Oliveira Costa e outros acionistas em 1988-89. Através de um aumento de capital que passou de 5,2 para 9,2 milhões de contos naquela altura. O banco anteriormente tinha como principal acionista o Sr. Américo Amorim. O Sr. Américo Amorim. E tinha um principal ativo que era a Real Seguros, uma companhia de seguros que ainda hoje existe no âmbito, julgo, da SLN. Essa companhia estava com problemas e o Banco de Portugal tinha dito já ao BPN anterior ao Dr. Oliveira Costa que tinha que resolver os problemas de solvência dessa companhia através, eventualmente, de um aumento de capital da empresa-mãe, que era o banco. O BPN foi comprado, como digo, em 1988-89. Logo, em 98. Logo, em 1998, houve uma inspeção que detectou que o banco BPN tinha insuficiências de organização complicadas. Por exemplo, o controle interno não funcionava. Os dossiês de crédito não estavam suficientemente preenchidos. Havia crédito que era concedido em curto-circuito às regras estabelecidas no controle interno. Havia falhas graves na informática. Como sabem, a informática hoje em dia está concebida de tal maneira que é um sistema integrado que não pode ser ou não deve ser manipulado. Ou seja, se houver a introdução no circuito de alguém, isso fica suficientemente registado. Ora, naquele tempo, o Banco de Portugal ainda não pedia uma certificação técnica sobre a informática. Hoje, não há nenhum banco que se estabeleça sem que haja ou um sistema completo de informática já estabelecido e, portanto, é pedida uma auditoria informática a uma empresa especializada, ou um sistema que esteja xizado por uma empresa especializada e ela compromete-se a que o sistema seja um sistema integral. Naquele tempo não era assim. Por outro lado, havia excesso de participações em empresas não financeiras. Há limites em participações em empresas não financeiras que são os seguintes: nenhuma instituição de crédito pode deter mais de 25% do capital de uma empresa não financeira. Ora, esses limites estavam excedidos. O Dr. Oliveira Costa, que era uma pessoa cuja idoneidade não era posta em causa, até pelo currículo que ele tinha e por ter sido membro do governo e cuja experiência não podia ser posta em causa, conhecia-o pessoalmente desde 1972, quando entrei para o Banco de Portugal e ele já era técnico do Banco de Portugal. E o Dr. Oliveira Costa, com quem eu tive centenas de conversas escritas, não é uma passa a expressão, de conversas telefónicas, de trocas de correspondência, etc., dizia-me que já não tinha muito tempo para desenvolver o banco e dizia que o banco, que era um mero banco de investimento, iria transformar-se num grande grupo. Isto para um supervisor não é a melhor música para os seus ouvidos, na medida em que esta pressa de querer aumentar o banco sem ter a estrutura suficientemente implementada dá confusões, o que veio a verificar-se. A SLN, empresa-mãe deste banco, foi pedida para efetivamente desenvolver tudo o que era empresas não financeiras. E o Banco de Portugal pôs para a sua aprovação uma condição que não tinha posto a nenhum banco na altura. E a condição foi esta. Eu vou tentar explicar em termos simples. Quando se fazia a supervisão em base consolidada, ou seja, quando havia uma empresa-mãe cujo principal ativo era um banco ou uma instituição de crédito. Essa empresa-mãe chamava-se uma companhia financeira e era ela própria sujeita à supervisão do Banco de Portugal. E bastava que essa empresa-mãe tivesse o rácio de solvabilidade imposto por lei, que era de 8%, para que tudo estivesse em ordem. Ou seja, dito por outras palavras, não era obrigatório o banco que dependia dessa empresa ter um rácio de solvabilidade de 8%. Ora bem, o que é que o Banco de Portugal exigiu? Exigiu que para autorizar a SLN como empresa-mãe, que em base individual o BPN também fosse obrigado a cumprir o rácio de solvabilidade de 8%. E foi com esta condição e a sua aceitação pela doutora Oliveira Costa e pelo Conselho que foi autorizada a constituição da SLN no ano de 2000. Mesmo assim, a SLN continuou a fazer compras em setores muito diferentes do setor bancário, compras para as quais, do ponto de vista do Banco de Portugal, era um risco demasiado grande para o grupo. E por esse motivo, e também pela primeira vez no sistema bancário nacional, no ano de 2000 e na data de 17 de julho, o Banco de Portugal impôs que, quer em termos consolidados, quer em termos individuais, o grupo tivesse um rácio de solvabilidade não inferior a 9%, quando a lei dizia que devia ser 8%. 17 de julho do ano de 2000. Geralmente, depois das inspeções, havia um follow-up, uma inspeção que se chamava uma inspeção de progresso, que tinha como objetivo ver se tudo aquilo que tinha sido determinado pelo Banco de Portugal tinha ou não sido cumprido. Foi feita e foi enviado no dia 31 de janeiro do ano de 2001. Eu estou a ser muito preciso com estas datas, por uma razão que depois verão. Foi enviado um relatório ao BPN em que se dizia que muitas das disposições e determinações do Banco de Portugal não estavam ainda implementadas, que não havia uma disponibilidade de informação que permitisse ao Banco de Portugal tirar conclusões. E sobre esta questão eu voltarei, porque sei que é uma questão que os senhores deputados fizeram várias perguntas sobre as respostas pendentes, que havia vendas de sociedades que o Banco de Portugal não conseguia entender se tinham sido vendas efetivas ou vendas através da concessão de crédito ao comprador. Por isso, o Banco de Portugal não aceitava que o produto dessas vendas pudesse em suma, todas as dúvidas que o Banco de Portugal tinha nessa altura e que ou decorriam de operações que davam lucro ou eram imparidades, como eu agora se diz, que o Banco de Portugal considerava que os ativos estavam sobreavaliados, o Banco de Portugal obrigava a deduzir essas importâncias aos fundos próprios. E faço um parêntese para dizer que foi essencialmente esta a atuação do Banco de Portugal junto do BPN e durante, desde 2002 até 2007, a SLN, através de aumentos de capital, através de empréstimos subordinados e através da não distribuição de dividendos, aumentou os capitais de 560 milhões de euros. E nesse mesmo período de 2002 a 2007, o BPN, através dos mesmos aumentos de capital, não distribuição de dividendos e empréstimos subordinados, aumentou o capital em 250 milhões de euros. Faço um parêntese para dizer que estas duas importâncias não são tecnicamente somáveis, porque havia uma parte da distribuição de dividendos do BPN que ia para a SLN e, portanto, não podemos somar as duas importâncias. E agora, para terminar, vou à pergunta direta que o Sr. Deputado João Semedo fez o favor de me introduzir. Eu tenho, por norma, não revelar as audiências que me pedem ou que me pediam quando eu exercia funções no Banco de Portugal. O Banco de Portugal era considerado, passa a expressão, um confessionário. E porquê? Não só porque eu estou obrigado, até à morte, penso, é uma dúvida jurídica que eu tenho, ao sigilo bancário, porque diz que eu não posso revelar, a não ser com autorização da entidade em causa, qualquer informação que tenha tido conhecimento no âmbito das minhas funções. Neste caso, como foi o visado que publicamente revelou, eu sinto que posso também abordar este assunto. E o que eu ouvi nessa audiência, em que estava sozinho com o Sr. Dr. Dias Loureiro, que não tinha o prazer de conhecer, foi a razão pela qual o Banco de Portugal andava sistematicamente a fazer perguntas e a fazer inspeções ao Banco Português de Negócios. A resposta que eu dei ao Sr. Dr. Dias Loureiro foi, resumidamente, aquela que dei aos senhores deputados antes de responder a esta questão. E mais, disse ao Sr. Dr. Dias Loureiro que, como administrador da SLN, tinha todo o direito e o dever de pedir a informação, as cartas e os relatórios de inspeção que o Banco de Portugal tinha dirigido ao grupo SLN. E disse mais, e disse que os auditores externos, a primeira coisa que fazem quando chegam a fazer uma auditoria externa é pedir duas coisas. não só porque já estive do outro lado, ou seja, já estive em bancos comerciais, já fui auditado por auditores externos, é pedir as atas das reuniões dos conselhos de administração e toda, mas toda a correspondência entre o Banco de Portugal e a entidade auditada. Penso que respondi à pergunta. Muito obrigado.
Muito obrigado pela sua resposta, mas gostaria ainda, sobre o mesmo episódio, de dirigir mais algumas perguntas. E a primeira é a seguinte. Naturalmente que no decurso dessa conversa, o Dr. Dias Loureiro apenas lhe exprimiu preocupações relativas à atividade do Banco de Portugal ou exprimiu também preocupações dele, Dr. Dias Lourenço, relativamente à situação do Banco Português de Negócios, Sociedade de Lusa de Negócios.
Senhor Deputado, o que o Dr. Dias Loureiro, o que eu ouvi do Dr. Dias Loureiro foram preocupações relativamente àquilo que eu disse, ou seja, ao Banco de Portugal estar sistematicamente dentro das instalações do BPN, a fazer perguntas e, com isso, a entravar o dia-a-dia do Banco Português de Negócios e da SLA. Gostaria de acrescentar, porque eu tenho tentado seguir o curso destas audiências, e não só destas, como também da Comissão de Orçamento e Finanças, penso que é assim que se chama. Gostaria de dizer que eu tinha, da parte dos dois governadores que estiveram nos dois mandatos, uma delegação de competências relativamente vasta. Essa delegação de competências é no primeiro dia em que tomamos posse, fica registada em ata do Banco de Portugal. E, como eu tinha o poder da supervisão, é evidente que apenas dizia e relatava ao Governador, e devo dizer aqui que relatava ao Governador em primeira mão, e depois, se ele assim o entendesse, ao resto do Conselho de Administração, factos que para mim fossem factos substanciais em termos de supervisão. Ora, o que eu ouvi do Dr. Dias Loureiro era aquilo que eu já tinha vindo a ouvir de várias pessoas que me diziam que o Dr. Oliveira Costa se sentia perseguido pelo Banco de Portugal, ou perseguido porque tinha sido da supervisão e tinha arranjado inimigos, ou perseguido porque tinha um grupo com sucesso. Portanto, não ouvi da parte do Dr. Dias Loureiro, que, salvo erro, estava no grupo há 2 meses ou 3 meses, qualquer preocupação da falta de atuação do Banco de Portugal relativamente ao grupo.
Portanto, Sr. das entrelinhas das suas palavras, embora não escritas, percebe-se que o Sr. relatou o conteúdo desta conversa ao Sr. Governador do Banco de Portugal.
Exatamente ao contrário. Peço desculpa, mas não devo ter sido claro. Esta conversa, para mim, não trazia nada de novo. Se o Dr. Dias Loureiro me tivesse vindo a dizer: cuidado, porque o Banco de Portugal não está a atuar como deve. Nesse caso, eu tinha ficado preocupado e tinha ido relatar ao Sr. Governador o teor desta conversa.
Mas, Sr. Desculpe, eu aceito a sua explicação, mas terá também que aceitar que a resposta contrária também teria sido absolutamente natural, porque não é todos os dias que um administrador de um grupo económico e financeiro contacta um alto responsável do Banco de Portugal, um alto responsável pela supervisão bancária, para o questionar sobre, usando até as suas próprias palavras, e entre aspas, a perseguição a que o seu grupo era sujeito pelo Banco de Portugal. Isso não é um acontecimento vulgar. E é perante isso que eu lhe pergunto se não teria tido, enfim, pelos vistos não, se não se justificaria que uma conversa desse teor tivesse sido relatada ao Governador do Banco de Portugal.
Sr. Deputado, era um acontecimento vulgar. Como acabei de lhe dizer, era um acontecimento vulgar. Quer da parte do Sr. Dr. Oliveira Costa, quer da parte de outras pessoas. Eu tinha inúmeros contactos dizendo que o Banco de Portugal tinha uma atuação para com o BPN e para o grupo SLN que não era semelhante à que tinha para com outros bancos. E a minha resposta era, se a tinha, é porque achava que devia ter.
Sr. Doutor, fiquei convencido, mas bastante surpreendido com a sua resposta. Não fazia a mínima ideia que a supervisão do sistema bancário em Portugal fosse sujeita a tanta recriminação e a tanta reclamação e a tanta queixa. Mas tudo bem, percebi e entendi a sua resposta. Deixe-me fazer-lhe uma outra pergunta ainda. É se, no caso do grupo BPN-SLM, se houve mais alguma reunião, conversa, contacto sobre exatamente o mesmo tema que levou o Dr. Dias Loureiro a procurá-lo. Ou seja, se houve mais alguma diligência, fosse de quem fosse, no sentido de chamar a atenção do Banco de Portugal, que o grupo se sentia perseguido, ou eventualmente demasiado causticado pelas inspeções e pela atividade da entidade reguladora.
Sr. Deputado, como lhe disse, houve vários contactos, não só do Dr. Oliveira Costa. Aliás, se a memória não me falha, o próprio Governador do Banco de Portugal disse, penso que na Comissão de Orçamento e Finanças, que o próprio Dr. Oliveira Costa o tinha procurado no mesmo sentido, dizendo-lhe que sentia que a supervisão o perseguia. Penso que ele disse isto no âmbito de uma audiência. Mas relativamente ao facto que o Sr. Deputado me interrogou de outras pessoas me terem feito chegar, e agora passo a ironia, recados no sentido de uma supervisão ao grupo, houve vários recados. Agora, relativamente a uma coisa que se não é exatamente a mesma pergunta. Não é exatamente a mesma pergunta, mas eu dei-me conta que uma das coisas que o Dr. Oliveira Costa, é uma pessoa que eu reputo de muito inteligente, muito empreendedora e muito persuasiva. E uma coisa que me dei conta é que havia membros do Conselho de Administração. Reino vai apurando o ouvido de Vossas Excelências. Havia membros do Conselho de Administração, da SLN e do VPN, que não tinham o conhecimento completo da situação entre o Banco de Portugal e o grupo. E por isso, eu, que geralmente, em todos os bancos, quando pedia para estar presente o Conselho de Administração do banco, geralmente para apresentar os relatórios e dizer nessa apresentação quais eram as debilidades que, no entender do Banco de Portugal, existiam, eu não dizia quem é que devia vir. Geralmente vinha o Presidente e fazia-se acompanhar por outros membros. E quando o Presidente via que havia assuntos técnicos, perguntava a mim se havia algum inconveniente que viesse um diretor que estaria mais habilitado a que isso acontecesse. É evidente que eu não vi nunca nenhum inconveniente. O que aconteceu com este grupo é que, pelo facto de eu ter constatado que muitas das situações ficavam, não percebo como, mas ficavam no Dr. Oliveira Costa e não em todos os membros do Conselho, houve uma vez que eu disse ao Dr. Oliveira Costa que queria ter uma reunião com todos os membros do Conselho de Administração do BPN, com todos os membros do Conselho de Administração da SLN, com os auditores e com o ROC. E nessa reunião, que se realizou em 2006, eu expus todas as debilidades, todas as faltas de correspondência às perguntas do banco e todas as restrições que o Banco de Portugal tinha posto ao grupo e as causas dessas mesmas restrições.
Doutor, Sr. Deputado Honório Novo, é o Sr. Deputado João Semedo que está a fazer perguntas, depois, com certeza, que esperar. Faz favor, Sr. Deputado João Semedo.
Sr. Doutor, eu gostava de perguntar ainda o seguinte. Tem conhecimento que o Dr. Dias Loureiro, alguma vez, enquanto membro do Conselho de Administração da SLN, tivesse tido qualquer outra reunião no Banco de Portugal? Do Banco de Portugal, com a administração do Banco de Portugal, não propriamente com outro tipo de responsabilidade.
Não tenho, Sr. Deputado, não tenho conhecimento, mas estou convencido, pela forma como se trabalhava no Banco de Portugal, que se tivesse havido o colega que o teria recebido, me teria dito.
Se o Sr. Doutor tem conhecimento, já é posterior, creio eu, à sua saída do Banco de Portugal, mas ontem o Dr. Dias Loureiro relatou aqui que há 4, 5, 6 meses, a data não foi muito precisa, o Dr. Oliveira e Costa o teria informado ou alertado para eventual e possível chamada ao Banco de Portugal para, enfim, prestar declarações sobre aspectos relacionados com o grupo SLN-BPN. Eu fiquei surpreendido com isso, mas gostaria de saber se o doutor, apesar disto ter decorrido e ter acontecido há, enfim, 4, 5, 6 meses, quer que o doutor, já o período exterior após a sua saída do banco, mas se o doutor teve conhecimento e se, como é que interpreta, digamos, este episódio de um ex-presidente de um grupo ser chamado ao Banco de Portugal e avisar outros membros, antigos administradores do mesmo grupo, de que eventualmente seriam chamados a para esclarecer um aspecto importante que se chama Banco Insular. Doutor, enfim, teve algum conhecimento deste episódio?
Não tive conhecimento, Sr. Deputado.
Muito obrigado. Eu gostaria, então, para finalizar, de lhe perguntar o seguinte. Portanto, como é que se pode explicar, ou compreender, ou entender, que num clima de tanta insistência, de tanta atenção, de tanta fiscalização, o resultado final tenha sido aquele que todos nós conhecemos e que só se veio a revelar em 2008, enfim, na sua plenitude? Como é que é possível? Quer dizer, o que é que isto significa de capacidade real de intervir por parte da entidade fiscalizadora e da entidade de supervisão do sistema bancário? Porque o doutor está-nos a dizer, no fundo, que desde que o banco foi criado e desde que o grupo, portanto, estamos a falar do final dos anos 90, princípio dos anos 2000, portanto, isso, portanto, é um período longo de tempo. Bom, qual é o saldo das insistências, da atenção e da atividade de supervisão do Banco de Portugal sobre o grupo de Sociedade Lusa de Negócios, BPN? Na realidade, uns queixam-se que são perseguidos, outros eventualmente se queixarão de não ser ouvidos, mas o resultado foi, desse ponto de vista, desastroso. Gostaria que o Sr. Doutor, com a experiência que tem, nos ajudasse a perceber como é que isto é possível.
Sr. Deputado, eu tenho que... Tenho que me cingir a 2006. E devo dizer, e aqui, e abrir um parênteses, que o Banco de Portugal, tal como os senhores deputados sabem, tem muitas formas de atuação, desde a mera chamada de atenção até à liquidação da própria instituição. Há uma panóplia. O Banco de Portugal, na sua atuação com as instituições de crédito, tende a ser discreto. E discreto no sentido que eu vou precisar. O Banco de Portugal tem como principal função defender os depósitos de quem confiou, de quem nos confiou ao banco. Portanto, credores que são os credores privilegiados de qualquer instituição que possa receber depósitos. Como sabe, há instituições de crédito que não podem receber depósitos. Os bancos são as únicas que o podem fazer. Com a atuação do Banco de Portugal, o que foi fazendo o banco foi preservar o mais possível a qualidade dos ativos, dizendo: está aqui uma venda, eu não percebo esta venda, não aceito que o lucro da venda vá para capitais próprios. Está aqui um ativo e este ativo não vale, na nossa opinião, aquilo que está no ativo. Portanto, vocês têm que fazer uma provisão, etc, etc. Portanto, o Banco de Portugal o que fez foi obrigar o BPN a ter capitais cada vez maiores, ou se quiser, ao contrário, a ter ativos subavaliados e, com isso, a preservar os depósitos de quem lá tinha posto dinheiro. E devo dizer que quando eu saí, e até eu sair das funções que desempenhei, nunca o rácio de solvabilidade do grupo foi abaixo dos 9%. Portanto, se havia uma obrigação que era cumprida, era o rácio de solvabilidade. Poder-me-á dizer como, através dos grandes aumentos de capital que foram feitos e aos quais eu me referi. E como o Sr. Deputado sabe, o capital é o recurso mais caro de uma para qualquer instituição e para um banco também. Aqui, e como dizem, eu já ouvi que a supervisão nunca tem falhas. Eu acho que tive uma falha. Hoje, à luz do que se passou, eu poderia ter pedido ao Conselho Superior para ter uma reunião, porque nesse Conselho Superior estavam lá os acionistas com mais de 50%. Não o fiz, não era obrigado a fazê-lo, mas não me lembrei, não me ocorreu. Ocorreu-me, como digo, pedir a presença de todos os membros dos órgãos estatutários e do Auditores e ROC, mas não me ocorreu pedir uma reunião com o Conselho Superior.
Doutor, mudando um pouco de assunto...
O doutor vai terminar, não vai? O senhor deputado. Há bocado disse que era a última pergunta.
Usei,
e tendo em atenção o esforço de contenção que eu pedi aos senhores deputados, uma vez que o senhor doutor
António... Usando a expressão do senhor deputado Ricardo Rodrigues, respondo-lhe talvez. Não, mas estou mesmo a acabar, mas...
Agradeço.
Ao longo dos anos em que o doutor desempenhou as funções que desempenhou, alguma vez identificou sociedades offshore que tenham servido de veículos ou fossem mesmo entidades do próprio grupo SLN-BPN? Não me refiro apenas ao Banco Insular, mas refiro-me também a muitas outras que gravitavam na orla de influência do grupo. A tanto mais que, por exemplo, o Dr. Miguel Cadilho, quando esteve aqui, disse ter identificado 94 cidades offshore com as quais este grupo operava, enfim, fazia diferentes operações financeiras. E faço esta pergunta porque gostava de recordar o que o seu próprio doutor disse aqui numa outra audição sobre a necessidade de registro e de comunicação prévia ao Banco de Portugal sobre a relação entre as entidades bancárias, enfim, instaladas no mercado e as sociedades offshore. O doutor, na altura, teve a oportunidade, não quero agora, enfim, amassar os presentes com a citação das suas palavras, mas na altura, de uma forma até bastante desenvolvida, falou bastante sobre as sociedades offshore, mas uma das coisas que disse é que há algumas obrigações, nomeadamente comunicação prévia ao Banco de Portugal. Portanto, eu tenho que admitir que, na esmagadora maioria dos casos, as mil e uma operações que o banco e este grupo fez através de sociedades offshore, nenhuma delas foi comunicada ao Banco de Portugal, mas gostaria de o ouvir antes de antecipar uma certeza sobre isso.
Sr. Deputado, eu neste momento não tenho acesso, porque também é uma coisa que eu gostava que ficasse bem claro, que desde que eu saí do Banco de Portugal, nunca mais por ter acesso, ainda bem, aos processos que existem. Portanto, não sei exatamente quantas offshore existiam, mas como o Sr. Deputado sabe, há offshores que são legais. E eu penso que tive a ocasião de dizer numa outra comissão que muitas das offshores são utilizadas pelos bancos para que possam estar, eu não queria utilizar, num plano de igualdade. Em inglês chama-se level playing field, num plano de igualdade com os seus congêneres estrangeiros. Eu sou mais preciso. Se a nossa legislação, por exemplo, para a emissão de dívida internacional é pior do que a legislação de outros Estados-membros, os nossos bancos recorrem muitas vezes aos offshores, porque de outra maneira não teriam possibilidade de colocar essa dívida no mercado internacional. Mas tudo isso é registado nas contas dos bancos, ou em contas extra-patrimoniais, ou no próprio balanço do banco, quando a offshore, por exemplo,
Doutor, penúltima pergunta e muito concreta. E sobre o Banco Insular, também desconhecia a sua existência e as operações que fazia com o grupo SLN-BPN?
Eu conhecia a existência do Banco Insular. Porque isto remonta, se me dá licença, porque são apontamentos por causa das datas. Em 1999 havia uma sociedade chamada Fincor que tinha essencialmente um ativo que tinha expressão, que era uma corretora, e tinha também um banco de direito Cabo Verde e não de direito português, chamado Banco Insular. Além disso, tinha, penso que, uma consultora, advisor, mas que não tinha nada a ver com o Banco de Portugal. A corretora tinha a ver com o Banco de Portugal. E o Banco de Portugal superintendia, fazia a supervisão sobre as corretoras. Com a crise da Bolsa de 2000, a Fincor, corretora, começou a ter problemas de não cumprimento dos rácios a que estava obrigada. E houve várias reuniões com a administração da Fincor, no sentido de ver que meios é que a Fincor tinha de resolver esse problema. É evidente que para uma sociedade corretora não cumprir rácios que nem se chamam de solvabilidade, são rácios prudenciais, o facto de não cumprir é muito diferente do facto de um banco não os cumprir, ou, inclusivamente, o facto de uma sociedade financeira de corretagem, porque sabem que qual é a diferença. Uma sociedade corretora não pode fazer operações de modo próprio. Ela faz operações por conta dos clientes. É um mero intermediário. Ao passo que uma sociedade financeira de corretagem pode fazer operações dentro do seu vaso. Ora, entretanto, a administração do BPN, do Dr. Oliveira Costa, não, o Dr. Oliveira Costa, um dia, pessoalmente, disse-me que a Fincor tinha uma corretora e que lhe interessava ter uma corretora no seu grupo. Isto foi numa conversa pessoal. E eu disse ao Dr. Oliveira Costa que a Fincor também tinha um banco e que o Banco de Portugal não iria, com certeza absoluta, autorizar o BPN a deter um banco quando considerava que o BPN e a SLN não tinham uma estrutura suficientemente organizada que suportasse um banco. E o Dr. Oliveira Costa, posteriormente, veio dizer, até publicamente, nos jornais, que não tinha qualquer interesse na compra do Banco Insular, apenas interessava a corretora. E foi, depois de algumas peripécias, e quando eu digo peripécias, e passo a vulgaridade do termo, porque houve uma suspensão do interesse por alguns meses, o BPN disse ao Banco de Portugal: estou interessado em comprar o Grupo Fincor sem o Banco Insular. E o Banco Insular disse: estou à procura de um comprador. Desculpa, a Fincor disse: estou à procura de um comprador para o Banco Insular. Depois, a Fincor escreveu ao Banco de Portugal dizendo: encontrei um comprador terceiro, ou seja, que não tem tem nada a ver com o grupo SLN, que está interessado em comprar o Banco Insular, que é de direito, é um comprador inglês. E na conta de prospeção, de projeção que foi dada, já vinha inclusivamente o líquido produto da venda desse mesmo banco como um ativo desse grupo. E a SLN, ou o BPN, neste momento não sei, escreveu ao Banco de Portugal dizendo que conhecia o teor da carta que tinha sido escrita pela Fincor, ou seja, que conhecia que a Fincor tinha vendido ou estava a vender o Banco Insular. Esta foi a última vez que eu ouvi falar, a última não foi, foi agora, há pouco tempo, mas foi a primeira vez e depois só ouvi falar do Banco Insular há uns meses atrás. Muito obrigado.
Quem era o presidente da Fincor na altura?
Não me recordo, mas eu penso Mascarenhas, Sr. Deputado, aqui não, eu estou, além de estar obrigado a dizer a verdade, eu tenho por norma que não minto e, portanto, penso que é, mas não posso garantir. Mas penso que Mascarenhas me diz qualquer coisa em termos do grupo.
Soutor, não sei se tem possibilidade de nos dizer isso, mas ao longo desses anos todos, quantos processos de contraordenação o Banco de Portugal deliberou relativamente ao grupo SLN, Banco Português de Negócios, se é que deliberou? Estou a perguntar porque não sei.
Não tenho memória. Tenho ouvido que houve vários processos nos últimos meses.
Nesse período todo que o Sr. Doutor tem falado, particularmente, todo o período que coincide com o exercício das suas funções, não tem conhecimento que tenha chegado ao ponto de ter sido necessário abrir processos de contraordenação relacionados com a atividade do BPN, Sociedade Lusa de Negócios.
Eu... penso que não houve nenhum. Mas também gostaria, Sr. Deputado, não me vou espraiar, mas gostaria de dizer que um processo de contraordenação é um processo muito pesado e, por vezes, muito moroso, porque ele incorpora, e eu peço desculpa aqui aos juristas, que eu não sou, um processo de contraditório, se não é assim que se diz, e, portanto, tudo isto leva muito tempo. E no caso do grupo SLN, eu próprio penso, quase certeza, que não propus ao Conselho nenhum processo, porque considerei que era muito mais pragmático para o interesse que o Banco de Portugal deveria preservar, continuar com a metodologia que estava em curso. Mas naquela reunião que eu lhe falei de 2006, foi dado ao BPN um deadline para que tudo ficasse em ordem.
Finalmente agora duas perguntas muito rápidas. A primeira é se o Sr. Doutor tem conhecimento, ou se foi eventualmente tratado diretamente com o Sr. Doutor, de alguma preocupação ou de alguma manifestação ou de alguma diligência de qualquer um dos ministros das Finanças durante este período relativamente à situação de incumprimento, digamos assim, ou de irregularidades ou de ilegalidades, ou de simples preocupação pela situação do Grupo Sociedade Lusa Negócios, Banco Português de Negócios?
Eu não tenho conhecimento, mas realmente o canal instituído é entre o Ministro das Finanças e o Governador. Mas também estou convencido que se o Governador tivesse tido algum problema veicular, pelo Ministro das Finanças me teria alertado como responsável pela supervisão do banco.
Última pergunta, então. Sr. Há, como todos sabemos, uma obrigação das sociedades auditoras de reportar ao Banco de Portugal qualquer irregularidade ou anomalia que encontrem nas contas e nos movimentos das entidades de cuja auditoria elas próprias fazem. Ao longo destes anos, as auditoras que auditavam as contas do grupo SLN-BPN alguma vez reportaram ao Banco de Portugal, ou o Banco de Portugal tomou conhecimento através dessas auditoras das, enfim, eventuais irregularidades ou situações menos claras nessas contas?
Sr. Deputado, como já foi várias vezes aqui mencionado, houve reservas da Deloitte, se a memória não me falha, às contas de 2002. Ora, de acordo com o RESIC, um dos motivos que tem que ser reportado ao Banco de Portugal pelos auditores ou revisores oficiais de contas é a existência de reservas. Portanto, com certeza que foram reportadas. Mas também gostava de dizer uma coisa que já aqui foi dita e outra que ainda não foi. Uma é a seguinte, é que essas reservas que foram mencionadas nas contas de 2002 pela Deloitte resultaram de uma inspeção que o Banco de Portugal entregou previamente o relatório ao grupo e aos auditores. E elas estavam todas inscritas nesse mesmo relatório. Isto já aqui foi dito. O que não foi dito, e o que lhe vou dizer, é que o Banco de Portugal pediu um relatório especial à Deloitte relativamente ao risco envolvido numa série de empresas com as quais o grupo tinha relações creditícias. E esse relatório foi entregue a 30 de 4 de 2003. Outra coisa é que também aqui foi mencionado que a Deloitte saiu passados 2 anos. Penso que depois de a Deloitte teve em 2001 e 2002 como auditora do BPN e depois saiu. Pareceu estranho aos senhores deputados e pareceu estranho ao Banco de Portugal. O Banco de Portugal inquiriu a Deloitte sobre a razão porque estava à espera que a Deloitte lhe dissesse qual a razão um pouco inusitada pela qual tinha acabado os seus trabalhos pouco tempo antes de entrar. E o que a Deloitte disse ao Banco de Portugal foi meramente o seguinte: escreveu uma carta passado algum tempo relativamente à pergunta. A pergunta teve uma insistência porque a carta nunca mais chegava. E o que a Deloitte disse foi meramente: o caderno de encargos que nós tínhamos era este, e descreveu. O custo da auditoria era este, e descreveu. O nosso auditado considerou um custo excessivo, mas este custo já estava estabelecido. E mais não disse.
Doutor, muito obrigado. Desculpe tê-lo rejeitado a tantas perguntas.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Sr. Doutor, quero fazer um pequeno intervalo antes de passarmos a um chá, não quer? Então, eu ia dar a palavra à senhora deputada Sónia Sanfona, do Partido Socialista, para colocar as suas questões, por favor. Muito obrigada, senhora presidente. Em primeiro lugar, cumprimentar o doutor António Marta e saudar a sua presença nesta comissão de inquérito e dizer-lhe, Sr. Doutor, que sou sensível ao esforço que o Sr. Doutor está a fazer com visível prejuízo para a sua saúde e que, não obstante considerar que os esclarecimentos que o Sr. Doutor já prestou até este momento foram muito clarificadores daquilo que aqui estamos a tratar, eu tenho pouquíssimas perguntas para lhe fazer e, portanto, em respeito não só pela sua condição de saúde neste momento, mas também porque a clareza das suas respostas foi total, eu remeter-me-ei a duas ou três perguntas muito breves. Em primeiro lugar, Sr. Doutor, a pergunta que se impõe, não obstante os conhecimentos que a Constância já deu relativamente à conversa a vida com o Dr. Dias Loureiro, eu gostaria de lhe perguntar o seguinte. O Sr. Doutor reiterou, aliás, as afirmações que já vinha fazendo, de que essa conversa teria tido, aliás, nessa matéria coincidentes com o Dr. Dias Loureiro, como objeto da conversa, o BPN. Eu pedi-lhe que precisasse o seguinte. O Dr. Dias Loureiro era, como sabemos, membro do Conselho de Administração da SLN. O que eu queria que o Sr. esclarecesse era se o desabafo que teve consigo, entendamos assim, no sentido de tentar perceber porque é que o Banco de Portugal exercia de uma forma tão presente e tão insistente a supervisão, essa supervisão era sobre o BPN ou era sobre a SLN, que também, sendo a empresa-mãe, digamos assim, estaria subordinada à supervisão do Banco de Portugal.
Muito obrigado, Sra. Deputada, e também eu queria agradecer o esforço que estão a fazer para me ouvir. O Sr. Dr. Dias Loureiro referiu-se ao BPN, até porque a SLN, nessa altura, tinha muito pouca expressão. Estava no seu início. Como lhe disse, ela tinha sido autorizada em 2000 pelo Banco de Portugal e, portanto, foi essencialmente ao BPN.
Muito bem, Sr. Pergunto-lhe, no seguimento desta primeira pergunta, se o Dr. Dias Loureiro, a algum passo da conversa, terá manifestado algum conhecimento de alguma situação que o deixasse intranquilo relativamente ao BPN. Ou seja, o Sr. disse, segundo eu percebi das suas palavras, que o Sr. Dias Loureiro terá manifestado alguma estranheza pela insistência do Banco de Portugal junto do BPN. O que eu pergunto é se, nessa conversa, da parte do Sr. Dias Loureiro, houve a manifestação de alguma suspeição, de algum conhecimento, de alguma situação que o levasse, inclusivamente, a fazer esta diligência junto do Banco de Portugal, desde logo, parecendo não a ter feito dentro do sistema de auditoria interna do próprio grupo.
Não, Sra. Deputada. Nada me levou a pensar que o Dr. Dias Loureiro estava preocupado com algum acontecimento, quer do grupo, quer da SLN. E mais, para mim, eu devo-lhe confessar que o Dr. Dias Loureiro, quando lá foi, eu estava perfeitamente convencido que ele ia lá como membro do Conselho de Administração e não como o Dr. Dias Loureiro referiu aqui ou em público a título pessoal.
Muito bem, Sr. Muito obrigada. Relativamente a esta matéria. Relativamente aos atos de supervisão em concreto da parte do Banco de Portugal sobre o BPN. Queria lhe perguntar se é do conhecimento do Doutor que houvesse muitos pedidos de esclarecimento ou de informação formulados pelo Banco de Portugal junto do BPN que estivessem há muito tempo, ou pelo menos há algum tempo, sem qualquer resposta.
Os pedidos de esclarecimento têm que ser entendidos numa situação dinâmica. Todos os pedidos de esclarecimento que eram feitos eram respondidos. Só que o receptor desses pedidos. Podia e muitas vezes não ficava satisfeito com a resposta. E muitas vezes um pedido de esclarecimento dava origem a 2, a 3, a 4, a 10 pedidos de esclarecimento. E é por isso que muitos pedidos de esclarecimento se arrastavam, mas nunca o Dr. Oliveira Costa, eu peço desculpa, muitas vezes me referi ao Dr. Oliveira Costa, é o banco, o BPN, o SLN, deixou de responder aos pedidos de esclarecimento, só que não o fazia de forma suficiente para que o Banco de Portugal ficasse esclarecido. E enquanto o Banco de Portugal não estava esclarecido, não permitia que os resultados dos pedidos de esclarecimento pudessem melhorar a situação líquida do grupo.
Muito bem, Sr. Entendo então que havia uma relação dinâmica entre o Banco de Portugal e o BPN, aliás, como julgo poder inferir das suas palavras, que essa relação dinâmica existe com qualquer outro super, outra entidade que esteja a ser supervisionada pelo Banco de Portugal. O Sr. referiu aqui uma reunião promovida por si próprio com os conselhos de administração, quer do BPN, quer da SLN, no sentido de julgo, e o Sr. corrige-me, por favor, se não estou a falar com rigor, de discutir com os dois conselhos de administração um relatório 31 de janeiro de 2001, ou seja, um relatório em que se dizia que algumas determinações, ou muitas determinações que o Banco de Portugal tinha decidido relativamente ao BPN não estavam a ser implementadas. É rigorosa esta minha interpretação, Sr.
Sra. Deputada, a reunião a que eu me referi, em que essa tenho a certeza absoluta que fiz questão de dizer quem é que eu queria na reunião, não foi em 2001, foi em 2006. E nessa tenho a certeza porque o Banco de Portugal, às vezes, é uma torre de marfim. Está um pouco fechado sobre si próprio. Mas muitas vezes, também lhe chegam aos ouvidos por telefonemas de pessoas que não fazem acusações, mas dizem, você já pensou se, etc. E uma das coisas que me fechou aos ouvidos foi que havia administradores do grupo que não tinham conhecimento da situação algo deteriorada entre do grupo. Eu não vou dizer entre o Banco de Portugal e o SLN para evitar a palavra crispação, que é uma palavra que já aqui foi usada e é no sentido apenas de haver uma maior necessidade ou vantagem de persuadir o interlocutor ou não, porque urbanidade existiu sempre nas relações entre o Banco de Portugal e qualquer supervisionado. E, portanto, essa reunião foi em 2006 e, como disse, estavam presentes os auditores, estavam presentes os ROCs e todos os administradores do BPN e da SLN.
Doutor, duas perguntas finais. A primeira, para saber, nessa reunião, ainda bem que o doutor esclareceu, estavam também presentes os ROCs. O Sr. pôde inferir, não sei se só o Sr. é que interviu, se houve um diálogo ou se houve perguntas e respostas na conversa que teve com os administradores que estavam e os ROCs, mas dessa reunião o Sr. pôde inferir
da atitude ou das questões colocadas pelos ROCs, que houvesse da parte deles alguma dificuldade em ter informação interna dentro do grupo para poderem fazer o seu trabalho dentro das funções que estavam obviamente atribuídas.
Uma pergunta muito pertinente, mas delicada, porque eu presumo que se um revisor oficial de contas ou se um auditor externo não tiver condições para desenvolver o seu trabalho, o que deve fazer é dizer: eu não faço o meu trabalho porque não tenho condições. Agora, o que lhe posso dizer é que houve alguma preocupação da parte dos revisores oficiais de contas, do revisor oficial de contas e dos auditores externos. Até porque aquilo, a chamada específica dos auditores externos e do ROC, em termos da gíria bancária, foi entendido como uma censura a essas entidades.
Muito afinal, Sr. Presidente. O Sr. Doutor disse há pouco, à instância do meu colega João Semedo, que só tenho um arrependimento relativamente à forma como este processo foi gerido, o processo de supervisão do Banco de Portugal relativamente ao BPN, pelo menos enquanto o setor teve essa responsabilidade, e que foi não ter promovido uma reunião com administradores e acionistas, enfim, exatamente, que não fosse promovida a reunião com os acionistas. Eu queria lhe fazer uma pergunta final, que é a seguinte. Faz-lhe sentido hoje, e tendo em conta a declaração que o senhor produziu, que o Banco de Portugal tivesse tido, em função daquilo que lhe foi possível apurar ao longo do período até 2006, 98, quando o banco surge, e depois até 2006, em função daquilo que foi possível apurar no processo de supervisão, faz sentido para si que o Banco de Portugal tivesse socorrido das medidas mais gravosas que estão previstas legalmente e que o Sr. Doutor também já falou no elenco de todas as medidas que era possível, das várias chamadas de atenção, dos vários pedidos de informação, dos reforços, a obrigatoriedade de fazer provisões, dos reforços, dos aumentos de capital, etc. Faz-lhe sentido hoje, apesar de tudo, que o Banco de Portugal tivesse socorrido das medidas mais gravosas relativamente ao BPN, atendendo àquilo que conhecia à altura? Muito obrigada.
Senhora deputada, atendendo ao que conhecia na altura, a minha resposta é não. Mas gostava, se a senhora presidente me permitisse, de lhe dizer o seguinte. O regime geral das instituições de crédito está bem feito, tem lógica, lê-se e, do ponto de vista abstrato, tem coerência. Mas, do ponto de vista concreto, e agora é a minha opinião pessoal, de uma experiência de 12 anos nessas funções, o Banco de Portugal tem pequenos mísseis e, a seguir aos pequenos mísseis, tem bombas atómicas. E o Banco de Portugal não se pode dar ao luxo de atirar uma bomba atómica sem ter um respaldo por trás. Eu assisti a 2 falências e a 3 falências e a uma corrida a uma instituição de crédito aos depósitos. É uma situação desesperante, alarmante. Qualquer atitude que o Banco de Portugal tome, que seja do domínio público e que possa alertar com razão ou sem razão os depositantes desse banco, não só tem uma consequência nesse banco que pode estar apenas com uma crise de liquidez e de imediato passar para uma crise de solvabilidade, porque ninguém tenha dúvidas que qualquer banco que lhe seja pedido para vender de um momento para o outro todos os ativos não os consegue vender ao valor que lá estão. Como também, por mais pequeno que seja, e sobretudo numa situação de crise financeira internacional que nós vivemos, mesmo que seja um banco minúsculo, sem expressão sistémica, ela adquire expressão sistémica, porque todos os outros podem pensar que pode ser o mesmo ao seu banco. Esta é uma opinião pessoal, mas que eu gostaria de partilhar com Vossas Excelências. Eu tive o privilégio de, durante funções que desempenhei ao abrigo do Sistema Europeu de Bancos Centrais, de estar lado a lado com o meu colega sueco, que esteve a tentar debelar a crise sueca muito grave, que comeu 6% do PIB sueco há uns anos atrás, e que o Sr. Governador já fez referência também. E ele disse que a primeira coisa que fizeram foi pôr-se todos de acordo quanto aos remédios. E depois do sistema ter o mínimo de credibilidade, pedir responsabilidades. Eu acho que isto é extremamente importante para que as pessoas que não compreendem estes meandros, como foi aqui dito muitas vezes e no tempo dos imigrantes, talvez não saibam, mas uma das razões que havia na banca as férias chamadas férias frias era por causa dos imigrantes que vinham no tempo fora do verão, no tempo do verão, vinham às agências bancárias e perguntavam pelos seus depósitos e queriam ver o dinheiro. E depois de o verem, recolhia novamente e chamavam-se férias frias, porque nessa altura os funcionários bancários ganhavam mais um X por não poderem ir em férias nos meses em que vinham os imigrantes. Portanto, para a generalidade das pessoas, os bancos têm ali dinheiro à sua disposição e, portanto, essa confiança assenta num supervisor em quem tenham confiança. E também assenta no facto de, felizmente, em Portugal nunca termos tido uma situação que já houve noutros países.
Obrigada, Sr. Obrigada, Sr.
Muito obrigada, Sra. Deputada, sobretudo pela contenção do tempo que usou. E a passar agora a palavra, se o quer fazer um pequeno espaço, vamos continuar, ao Sr. Deputado Miguel Macedo, do PSD. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Queria cumprimentar o Dr. António Marta, agradecer os esclarecimentos que trouxe a esta comissão. Eu também, na lógica da economia que foi pedida para esta reunião, queria só tentar esclarecer aqui duas ou três questões em relação à tal reunião plenária, digamos assim, que o Sr. Dr. António Marta, enquanto vice-governador com o pelouro da supervisão, convocou no ano de 2006. Tanto quanto o Sr. Dr. aqui relatou, estiveram presentes quer o Conselho de Administração do Banco Português de Negócios, quer o Conselho de Administração da SLN, quer os ROCs, quer os auditores que à data prestavam os seus serviços aos dois, à SLN e ao BPN. E a questão que eu lhe queria colocar era a seguinte. Este procedimento, tanto quanto percebo, pelo relevo que o Sr. quis dar no seu depoimento, era um procedimento extraordinário. A pergunta é sim ou não?
O pedido expressamente a presença de todos era um procedimento que nunca foi usado no outro banco.
Muito bem. Portanto, foi um caso absolutamente extraordinário, uma vez só utilizado, pelo menos desde que o setor exerceu essas funções, e em relação ao grupo e ao BPN. A segunda questão que eu lhe queria colocar é o que é que motivou naquela data, 2006, que o Sr. Doutor tivesse deitado mão deste procedimento extraordinário para esta reunião conjunta com todos os membros do Conselho de Administração do BPN, da SLN, dos ROCs e dos auditores.
O que me motivou foi eu ter sabido que havia membros destes Conselhos de Administração que não estavam ao corrente da situação do grupo e do banco e não estavam ao corrente dos relatórios de inspeção e das debilidades do grupo.
Muito bem. A terceira questão, Sr. que eu queria colocar era a seguinte. Nessa reunião, o Sr. Dr. António Marta, enquanto alto responsável do Banco de Portugal, informou quer o Conselho de Administração do Grupo SLN, quer o Conselho de Administração do BPN, das fragilidades, digamos, organizacionais do grupo e também das restrições que, entretanto, impendiam sobre a SLN e sobre o BPN, objeto da supervisão do Banco de Portugal.
Exatamente. Tinha havido uma nova inspeção em 2005 e o que eu fiz foi, essencialmente, reportar todas essas fragilidades, que não se resumiam a isso. Havia, por exemplo, outra questão que nos preocupava, que era uma concentração de crédito no setor imobiliário. Havia outra questão que nos preocupava e que deu aso, inclusivamente, depois a uma determinação do Banco de Portugal, que era o crédito a empresas que tinham relações privilegiadas com o grupo e que, portanto, para nós, Banco de Portugal, deviam ser consolidadas com o grupo. Qual é a importância disto? É que há um limite máximo de crédito que o banco não pode exceder. Todo o crédito, isto é importante, todo o crédito que excedesse esse limite estava a ser abatido aos fundos próprios do grupo. E o Banco de Portugal chegou a abater 67 milhões de euros por essas razões. Posso só fazer uma precisão? Eu, há bocado, quando falei do Conselho Superior, gostava de precisar que o Conselho Superior são só acionistas, não têm membros do Conselho de Administração. E que o Banco de Portugal não tem, penso, quase certeza, o direito de convocar acionistas. Quando muito, era de pedir a presença de acionistas. E porquê é que eu penso que hoje tê-lo ia feito? Porque se havia alguma ignorância da parte de membros do Conselho de Administração das duas, SLN e BPN, relativamente ao Banco de Portugal, às relações Banco de Portugal-SLN, poderia também haver alguma ignorância relativamente a alguns acionistas e isso ajudar o banco a levar a carta à Garcia.
Eu agradeço a precisão, Sr. Daquilo que eu li, mas não quero jurar, nem muito menos confrontar-me com o Sr. Doutor dessa matéria, julgo que o Banco de Portugal tem a possibilidade de convocar qualquer órgão social de um grupo financeiro. E o Conselho Superior é um órgão social, como o Conselho Superior, neste caso, do Banco, é um órgão social, mas enfim, não é muito relevante, não é muito relevante essa questão nestas circunstâncias. Eu queria fazer só mais uma ou duas perguntas, doutor. A terceira questão. Nessa reunião de 2006, o senhor doutor, enquanto responsável pela supervisão do Banco de Portugal, comunicou aos dois conselhos de administração, aos ROCs e aos auditores, que o grupo, no fundo era isto, o grupo estava sujeito a uma restrição especial que se traduzia num aumento para lá daquilo que exigia a lei de 8 para 9% de rácio de solvabilidade que estava aplicado à CLN e ao BPN.
Já era desde 2000.
Desde 2000, e portanto mantinha-se nessa data.
Eu sabia, mantinha-se.
Muito bem. Senhor, acho que as outras questões que eu tinha aqui já foram respondidas e, portanto, não vale a pena estar a repetir e, portanto, julgo que naquilo que me interessava neste momento estou esclarecido. Acho que estas precisões foram também importantes. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Miguel Macedo, agradecendo a contenção de tempo e dava agora a palavra ao Sr. Deputado Honório Novo, do PCP. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito boa tarde, Sr. António Marta. O senhor deu-nos uma informação detalhada sobre a forma como o Banco de Portugal, e particularmente Vossa Excelência, enquanto Vice-Governador para a área da supervisão, interveio junto do BPN e da SLN no período entre 1999 e 2006. Eu creio que uma preocupação que surgiu e surge quando se lê qualquer material sobre esta instituição tem a ver com uma insistência que suponho não ter referido na sua explanação, que é a insistência do Banco de Portugal, que começou cedo, porventura no início dos anos 2000, sobre, não era apenas a necessidade do aumento dos rácios de solvabilidade, mas a necessidade de criar, construir um grupo em que fossem claramente separadas a área financeira da área não financeira. Esta ideia é uma ideia que surge recorrentemente desde os anos 2000, até creio que antes. E esta é uma dúvida. Porque é que uma determinação que poderia, passa a expressão, sabemos-lo hoje, ter evitado uma série de situações bem nebulosas que ocorreram ao longo dos anos e das quais os contornos objetivos muitos de nós só conhecemos hoje, porque é que esta determinação nunca foi levada à prática nem antes, nem naturalmente depois, de Vossa Excelência? E simultaneamente uma outra questão que não abordou no detalhe da forma como o Banco de Portugal interveio nestes primeiros 6-7 anos de existência da SLN, e que tem a ver com uma situação intrigante e que suponho poderá e deverá causar perplexidade ao regulador e ao supervisor, que é o facto de os ROCs e as auditoras serem as mesmas na SLN, SGPS, no BPN, eu diria em quase todas as empresas do grupo. Se esta é uma situação normal, pacífica, que não causa, nunca lhe causou nenhum problema, não recordo de o ter ouvido abordar esta situação. E para já era esta a questão.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Peço desculpa. Relativamente a SLN, e se eu estiver a ser demasiado técnico, por favor, diga-me, quando eu referi que pela primeira vez na história da supervisão o Banco de Portugal foi além da exigência ao exigir que o próprio BPN tivesse um rácio de 9%, foi exatamente para destrinçar o que era empresas não financeiras do que era o próprio banco. Eu explico. Se o capital estivesse no PPM, podia haver uma asneira na SLN, uma compra de uma empresa qualquer que não estava a deteriorar o capital que estava no BPN. Essa foi a razão exclusiva da exigência do capital no próprio BPN. Posteriormente, e outra coisa, o Banco de Portugal não tem qualquer outra autoridade para permitir ou não permitir à SLN que faça as compras, que muito bem entender, fora das empresas financeiras. A única autoridade que tem é vigiar o crédito que o banco possa estar a dar à SLN. E por isso o Banco de Portugal esteve sempre muito atento a empresas que aparentemente não eram do grupo, mas estavam com ele relacionadas, ou porque tinham a mesma administração, ou porque tinham administradores comuns, etc. E por isso obrigou, em muitos casos, a dizer a empresa X à qual os senhores estão a dar crédito, nós, Banco de Portugal, consideramos que faz parte do grupo SLN e, como tal, fica sujeita ao limite dos 20%. E tudo o que chega é abatido a fundos próprios. Essa foi a razão de ter. A outra pergunta que o Sr. Deputado fez o favor de me colocar é se não era estranho que fossem os mesmos auditores. Houve tempos em que as próprias empresas, isto aqui é uma parte que eu acho que não tenho o direito sequer de dizer, mas digo, também não se pode dizer que é com chapéus ou sem chapéus, mas a passa, as próprias empresas gostavam de dividir para ganhar, ou seja, punham um auditor num grupo, punham outro auditor no outro grupo, punham outro auditor no outro grupo. E para eles, auditores, era difícil entenderem-se, porque eram empresas rivais. A partir de um determinado momento, e com o pleno beneplácito do Banco de Portugal, os auditores começaram a exigir, quererem conhecer não só o banco que estava a auditar, como também a empresa, a companhia financeira que, onde o banco consolidava. Dito por outras palavras, hoje em dia é raro não haver o mesmo auditor na empresa que consolida e na empresa que é consolidada. Eu, se fosse auditor, exigia isso.
Portanto, não considera que isso, de certa forma, revela ou permite uma possibilidade de um risco acrescido do ponto de vista de quem, naturalmente, depois supervisiona entidades externas?
Sr. Deputado, eu só posso dizer que estou de acordo se eu desconfiar que os auditores estão a soldo da instituição e que são quase órgãos da instituição.
Bem.
Há um problema que o Sr. Deputado levanta, que é muito, mas muito pertinente e não está resolvido internacionalmente. E há, com certeza, soluções. Quem paga aos auditores são os auditados. E, portanto, há aqui uma relação de independência funcional, mas dependência. Mas uma dependência de quem contratou. Qual é a solução? É auditar os auditores? Ponto de interrogação. é fazer um fundo com que todos os bancos tenham que entrar e depois o auditor não ser escolhido pelo banco, mas ser escolhido pela entidade independente. É outra solução. É uma solução que me parece que para o banco não sairia mais cara e dava uma certa isenção. É obrigar o auditor a mudar de X em X anos. Isso foi tentado internacionalmente. E o que é que aconteceu? O lobby anglo-saxónico e o lobby dos auditores chumbou essa rotação. E então o máximo a que se chegou foi a rotação do partner do auditor que está encarregado. Portanto, há aqui muito trabalho a fazer do ponto de vista legislativo.
Precisando ainda de uma resposta, doutor, suponho ter percebido bem quando disse que uma preocupação, portanto, a imposição do rácio de solvabilidade de 9% foi uma forma instrumental de que o Banco de Portugal se serviu para contornar a questão da separação entre as áreas financeiras e áreas não financeiras, de certa forma, e, sobretudo, disse que o banco ficou preocupado com a possibilidade de impedir que o BPN detivesse mais de 20% em todas as empresas do grupo SLN. Suponho que foi isso que terá dito.
Sr. Deputado, desculpe, eu expliquei-me mal, não foi. Vamos supor que há aqui um banco e que este banco está integrado num grupo. Há o banco, que é o círculo mais pequeno, e o círculo maior é o grupo. O que o Banco de Portugal impôs foram duas coisas. A lei dizia, basta este ter um rácio de solvabilidade de 8%. E o Banco de Portugal disse, não. Quero que tenha este e quero que tenha este. Para quê? Para que se algo mal acontecer aqui, não vá influenciar o que está aqui. Mas mais, o Banco de Portugal disse, o grupo SLN é um grupo de risco, é um grupo que está diversificado na área da saúde, em várias áreas. E áreas para a qual nós consideramos que nem o Banco de Portugal tem a potência para supervisionar, nem os senhores, provavelmente, têm a expertise. E, portanto, nós consideramos que esse risco impõe que o rácio de solvabilidade seja aumentado para 9%, quer individualmente, quer em termos considerados. Portanto, são duas coisas diferentes.
Empresas compradas. Essa parte é que me interessava precisar.
O que é que acontece? Acontece que a lei diz, então, mas isto é ótimo uma empresa de ter um banco, porque a empresa está garantida, porque o banco está sempre a dar-lhe crédito. E a lei diz, não, o banco não pode dar crédito mais de 20% dos seus fundos próprios ao grupo. E então, o que acontece é que há bancos que arranjam, entre aspas, empresas que parece que não são do grupo, mas que, de alguma forma, o Banco de Portugal não fica convencido. Esta frase é muito importante. O legislador que fez o rechique e é, no fundo, este Parlamento foi muito inteligente, porque disse o Banco de Portugal tem que estar convencido. Tem validade. Não tem que provar, tem que estar convencido. É um ato de experimentar. E o Banco de Portugal tem um ato de discricionário de dizer: eu não estou convencido que esta empresa não pertença direta ou indiretamente ao grupo. E, portanto, eu vou pô-la dentro dos 20%. É isto que me faz. E mais, Sr. Deputado, há outro limite muito importante. Há outro limite muito importante, que é o chamado limite dos grandes riscos. O que é este limite? É assim, considera-se que há um grande risco sempre que um banco empresta a uma empresa 10% ou mais dos fundos próprios. E há um limite máximo de grandes riscos, ou seja, se eu tenho X empresas com mais de 10% dos fundos próprios, o somatório dessas X empresas não pode ser superior a 8 vezes o rácio de solvabilidade ou os fundos próprios consolidados. O que é que este banco também fez, em alguns casos? Considerou que estava a emprestar a empresas que não tinham nada a ver umas com as outras. E o Banco de Portugal disse: não, eu estou convencido que essa empresa pertence ao grupo daquela. E, portanto, para efeito de grandes riscos, eu vou agregá-las e fica sujeito ao limite dos 3% e ao limite agregado das 8 vezes os fundos próprios.
Relativamente à reunião plenária que nos informou ter existido em 2006, eu não vou repetir perguntas, vou apenas precisar duas ou três informações, apenas. Convidou a administração da SLN e do BPN. Recorda-se de alguém que tenha faltado a essa reunião? Quer dos administradores da SLN, quer da BPN, ou não houve faltas? E segunda questão relacionada com isto. Há um bocado disse-nos que tinha falado das contas do ano anterior, suponho que foi o que percebi, e uma série de operações existentes que preocupavam o Banco de Portugal. Nessa altura, não estava no âmbito das preocupações ainda do Banco de Portugal a existência de offshores de titularidade duvidosa?
Começando pela segunda, tanto quanto me lembro, não. Ainda a primeira, devo reconhecer aqui uma falta minha, é que eu não conhecia todos os administradores. Mas estou em crer que quando pedi ao Dr. Oliveira Costa que viessem todos, vieram todos.
Doutor, o Dr. Abdul Vaquil esteve nessa reunião?
Não tenho presente, mas posso dizer por escrito quem é que esteve.
Agradecido, por favor. Doutor, eu queria colocar-lhe uma questão que me parece que pode ser resolvida por si, do ponto de vista da sua qualidade de perito. Vamos imaginar que eu sou o administrador-geral de um grupo e que, naturalmente, um grupo objeto da sua supervisão bancária, e que me meti num negócio, os negócios ganham-se e perdem-se, como já se sabe, e que me meti num negócio que envolvia uma compra de 100 milhões de euros, para a qual entrei com um contrato de promessa, despendi à partida 30 milhões de euros não ressarcíveis, em nenhumas condições. Verifiquei que esse negócio, no seu desenrolar, iria ser, enfim, muito mal. E preferi perder os 30 milhões do contrato de promessa do que concluir o negócio e eventualmente perder os 100. Muito bem. Ou seja, o grupo perdeu 30 milhões de euros. Prejuízo. Importa que eles estejam refletidos nas contas, por forma que as contas sejam claras para a supervisão. Se eu tiver um veículo numa sociedade offshore, onde decida parquear, para utilizar uma expressão corrente, esses 30 milhões de euros, em que condições esse parqueamento tem ou não tem que ser consolidado nas contas do grupo? Em que condições é que tem que ser obrigatoriamente consolidado nas contas do grupo? E se há condições em que esse parqueamento pode ser omitido das contas consolidadas do grupo, que são reportadas à instituição de supervisão?
Deputado, eu estou aqui numa qualidade que não é de perito. Se quiserem ouvir como perito, têm que me dar todos os elementos. Eu, que não sou perito, a não ser de supervisão. Fui, já não sou. Isto escapa-se, não obstante. Mas há questões que eu penso que o Sr. Deputado pode pensar. Quem é que financiou? De onde é que vieram os 30 milhões?
Do próprio grupo.
De onde?
Por exemplo, de um banco do grupo que tivesse.
Mas, quer dizer, saíram do ativo?
Sim, do ativo.
Então saíram do ativo. Houve uma diminuição do ativo. E o balanço tem que estar equilibrado. O que é que aconteceu do outro lado?
Não posso responder porque eu não tenho um operador.
Eu posso fazer a pergunta de outra forma. Se eu sei que a sua exigência técnica o obriga a questionar-me de determinados elementos que eu não possuo. Agora permita-me que lhe coloque a questão de outra forma. Um veículo offshore pode ou não pode, em que circunstâncias pode ou em que circunstâncias não pode, servir para o parqueamento de um prejuízo de um grupo que não vai reportar num determinado ano, nas suas contas consolidadas, esse prejuízo. Ou que não quer. Esta é uma questão concreta que foi colocada exatamente nestes termos e foi conhecida exatamente nestes termos.
Senhor Dr. António Marta, a pergunta, conforme foi colocada pelo Sr. Deputado Honório Novo, não sei se é respondível, se não. Como foi sugerida eventualmente por uma audiência de ontem, houve aqui alguma troca de impressões entre os senhores deputados, mas a pergunta foi colocada pelo Sr. Deputado Honório Novo.
Eu não me importo nada
que
os meus colegas
contribuam para o esclarecimento.
Com a sua própria interpretação.
Deixe-me pôr outra questão. Por exemplo, uma questão para não responder. Suponha que há um banco que quer fazer uma emissão externa e vai fazê-la através de um offshore. Porque é por uma questão de igualdade. E vai pedir dinheiro. Agora, temos que pensar é que banco internacional. Mas vai ter que ir a um banco internacional que está disposto a emprestar. O Sr. Deputado pensa que esse banco vai emprestar o offshore sem uma garantia da casa-mãe? Não vai, obviamente. E as garantias têm que estar registadas nas contas da casa-mãe.
Significa que, portanto, esse financiamento internacional que vai ser concedido a um veículo offshore tem que ser prestado a uma garantia da própria casa-mãe, que tem que estar registada em balanço.
Porque
E é por aí, por a prestação dessa garantia, Sator, que a supervisão pode indiciar ou não o encobrimento dos prejuízos.
Não indicia. A garantia tem que estar registada. Oh, Sr. Deputado, um banco exemplar, quer pôr no mercado 10 milhões de euros através de um offshore. E põe no mercado 10 milhões de euros. E há um banco estrangeiro que está disposto a entregar-nos. E este banco, o que é que vai fazer aos 10 milhões? Vai dizer offshore, empresta-nos 10 milhões, porque ele precisa dos 10 milhões, é no seu balanço. Mas o banco estrangeiro pergunta, quem é que vai responder pela minha dívida? Não é o offshore, que não é nada. E o banco português diz, sou eu que garanto com o meu património esse empréstimo. E nas contas extra-patrimoniais aparece garantia ao offshore XPTO. Tanto. E isso tem que estar lá.
Isso é reportado à supervisão.
À supervisão. Muito bem. Tem que estar nas contas. Tem que estar no balanço.
Muito bem. Obrigado. Isso é suficiente. Finalmente. Que eu gostava também de o confrontar. Confrontar, naturalmente, de precisar, no sentido de precisar. O Banco de Portugal acaba de nos informar hoje, não teria aceite a venda da Fincor ao grupo SLN se o Banco Insular fizesse parte da Fincor. Acabou de o referir aqui. Porque considerava que o BPN estava numa situação, enfim, que não admitia a compra. Não sei quais são exatamente as razões técnicas invocadas, mas dila-se. Mas esta foi uma afirmação objetiva. Eu queria fazer uma outra pergunta. No mesmo ano, salvo erro, exatamente no mesmo ano, o grupo SLN adquiriu também um banco de investimento, o EFISA. Qual foi a reação do Banco de Portugal à aquisição desse banco? Foi a mesma ou foi diferente? Se foi a mesma, tem toda a lógica. Porque se o SLN não podia comprar o Fincor com o Banco Insular atrás por razões que se prendiam com o ato prudencial da supervisão, da mesma forma, no mesmo ano e com as mesmas situações do funcionamento do grupo, também teria as mesmas reservas à aquisição do Banco EFISA. Não sei se é assim ou não é. Se não foi, gostava de explicar.
Quanto às razões que levaram ao Banco Portugal, não, eu vou pôr desta maneira, não teria autorizado, não teria, porque, como eu referi, e numa conversa com o Dr. Oliveira Costa, eu disse que o banco não autorizaria. Portanto, o pedido nunca incorporou o banco Insular. O pedido. E por várias razões. Primeiro, porque o banco BPN e o grupo estavam desorganizados. Tinham uma estrutura que não permitia responder ao Banco de Portugal. Segunda razão, o que era o Banco Insular? Era uma espécie de um offshore sediado em Cabo Verde, que só podia fazer operações exteriores a Cabo Verde. Não podia fazer operações com Cabo Verde. Para que é que havia de querer o Banco Insular? Por outro lado, o Banco EFISA era um banco de investimento que era supervisionado pelo Banco de Portugal. E, portanto, o Banco de Portugal, ao permitir a fusão do, a fugir uma boca para a verdade. A compra do Banco Efisa não fez mais do que permitir a fusão de dois bancos que já estavam a ser supervisionados pelo Banco de Portugal e que tinha uma determinada lógica, enquanto o BPN é ou deveria ser um banco de retalho, o Efisa era um banco de investimento. E, portanto, foi isso que presidiu a autorização da compra, entre aspas, fusão do Banco Efisa no BPN, ou no grupo SLN.
Corrija-me se a minha conclusão estiver errada. Então, o fator central que o levou a dizer, hipoteticamente, que o Banco de Portugal não autorizaria a compra do Banco Insular, tem a ver não com a situação do BPN, mas com o facto do Banco Insular ser uma espécie de offshore, como referiu, enfim, que fugia à supervisão, eventualmente, do Banco de Portugal. Não sei se esta conclusão é legítima ou não.
Eu não ponho a questão de legitimidade, porque são todas legítimas, porque eu é que me expliquei mal. O Banco Insular era um banco sem expressão. Era um banco sediado em Cabo Verde. Quando Cabo Verde estava a querer ser uma plataforma internacional. E, portanto, do Banco Insular, o Banco de Portugal tinha um conhecimento praticamente zero. E, portanto, a Fincor tinha o Banco Insular criado, mas, tanto quanto eu me lembro, o Banco Insular não tinha sequer operações, ou praticamente não as tinha. Foi por isso que eu disse que o único ativo com expressão na Fincor era a sociedade corretora. E foi essa que nós autorizámos, porque essa fazia sentido para o BPN.
Ou seja, se a Fincor tivesse, em vez do Banco Insular com sede em Cabo Verde, tivesse um Banco Insular com sede em Lisboa, o Banco de Portugal, apesar de ser a SLN a comprar, não colocaria nenhum problema.
Ó, Sr. Deputado, eu vou responder até a essa pergunta. Penso que já foi aqui dito. E o Banco de Portugal, a partir de 2002, alterou que não altera nada, quem altera o Parlamento, propôs, por acaso neste caso foi através de um decreto-lei, julgo eu, mas propôs uma alteração no sentido de não ser permitido filiais no estrangeiro. Entenda-se estrangeiro, tudo o que não é União Europeia, sem autorização do Banco de Portugal. Porquê? Pela simples razão de que o Banco de Portugal não autoriza nenhuma offshore sem que a autoridade de supervisão local, por escrito, diga ao Banco de Portugal que dá acesso a todas as informações que o Banco de Portugal necessitar para exercer as suas funções de supervisão, designadamente em base consultada. Aconteceu, eu não vou dizer aonde, que houve um pedido de um offshore e o Banco de Portugal disse que não, enquanto não viesse essa declaração. E essa declaração, passado alguns tempos, veio. São esses offshore, hoje em dia, que são considerados, passa a expressão, os offshore limpos. Os outros estão chamada lista negra.
Uma pergunta. Esta conversa que teve sobre a hipotética rejeição da compra da Fincor com o Banco Insular incluído, foi apenas reservada a si e ao de Dr. Oliveira Costa ou foi na presença de outros elementos da direção da supervisão ou outros elementos da direção da SLA?
Foi exclusivamente comigo e com o Dr. Oliveira Costa.
Nunca comunicou essa intenção a nenhuma outra entidade ou pessoa?
Não sei, Sr. Deputado, mas muitas vezes, como eu sabia qual era o sentimento do Conselho se eu levasse uma proposta, eu muitas vezes evitava que o proponente fizesse uma proposta que ia ser rejeitada. Foi o que eu fiz nessa situação. Dir-me-á, exorbitou das suas funções, eventualmente.
Muito obrigada, Sr. Deputado Honório Novo. Só estou a fazer um pequeno intervalo. Ia dar a palavra ao Sr. Deputado Nuno Melo, do CDS-PP. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Muito obrigado pelos esclarecimentos que nos presta. Eu vou fazer poucas perguntas. Até percebo o esforço do Sr. Está a sofrer para responder a tanta dúvida que a Comissão tem, que o Sr. convirá o dia inteiro aqui a questionar, porventura não bastaria. O Sr. teve funções de supervisão muito importantes durante muitos anos. Anos que se percebe hoje são muito sensíveis do ponto de vista do essencial da gestão do BPN. Na presidência, isto se para. É verdade.
Faça a favor, Sr. Deputado.
Não, não tanto a questão, ficaria que era uma maravilha. Bom, Sr. Sator, portanto, foram anos sensíveis do ponto de vista da gestão e da arquitetura da concepção da arquitetura que permitiu que, ao nível do BPM, se dissipassem fundos, património, de forma que o Banco de Portugal não conseguiu apurar e que, de resto, hoje constituem atos ilícitos que outras instâncias terão que definir e julgar e, se for caso, isso punir. Agora, eu devo dizer que, mais que não fosse, esta audição já teve um mérito. E eu louvo-lhe, Sr. Doutor, até mais do que a coragem e a decência de hoje aqui ter assumido que, ao menos em algum momento, a supervisão falhou. Porque, antes de si, todos quantos foram ouvidos, a este propósito, não foram capazes de o fazer. E quando o Sr. assume que voltasse atrás e alguma iniciativa teria tomado de diferente, face naturalmente aos factos que hoje conhece, é um avanço grande. E é uma postura que eu saliento e louvo pelo que tenho percebido nesta comissão. Agora, há um outro aspecto que eu ainda assim gostava de ver esclarecidos. Ver se esta audição também vale para muito mais do que isso. A propósito da conversa que terá existido entre o Sr. e o Dr. Dias Loureiro, que percebemos hoje na substância, com interpretações muito contrapostas, alguma vez o Sr. à época comunicou essa conversa aos restantes membros da administração do Banco de Portugal? Dizem-me que já respondeu, portanto passarei à frente, consultarei as atas, poupo esse esforço. Segunda questão. Sr. face a estas versões contraditórias, calculará são para nós complicadas, mas ainda num relatório que se tem que aprovar afinal e será difícil dizer, bom, há quem pense assim, há quem pense assado. Sr. estaria disposto, no âmbito da Comissão e nos termos do que a lei prevê, aceitar uma acariação com o Dr. Dias Loureiro sobre o que se passou nesse dia a propósito dessa conversa?
Na minha vida nunca fui sujeito a acariações e devo-lhe dizer que também não sei o que é que podia vir mais. Não sei se reparou que eu disse o que eu ouvi naquela reunião. Eu não disse que o Dr. Dias Loureiro tinha mentido. Eu disse o que eu ouvi. E isso é a pura das verdades. Portanto, eu se fizerem, se toda a Comissão considerar que é imprescindível e se considerar que é um dever meu como cidadão e nessa qualidade isso for essencial para esta Comissão, venho. Agora, permita-me uma opinião pessoal de quem não percebe nada destes assuntos, é que não vejo o valor acrescentado, a não ser que o Dr. Dias Loureiro me insultasse, o que não é pessoa para isso, nem eu o insultasse, também não faria.
E deixe-me,
Sr. Deputado, desculpe só uma coisa, Sr. Deputado. Quando eu disse que a supervisão falhou, eu não disse a supervisão. Eu disse, eu falhei. Falhei porque eu disse que não tenho a certeza se o Banco de Portugal tinha o direito de convocar o Conselho Superior, porque há instituições onde não é um órgão social. E, portanto, eu, hoje em dia, sabendo o que sei, acho que falhei. Eu. Muito obrigado.
Doutor, ainda lhe louvo mais pela avaliação que esse propósito faz, porque o Sr. era a data o responsável pela supervisão, e quando chama a si uma responsabilidade que não quer repartir pelos restantes membros da administração do Banco de Portugal, mas ainda louvo pela coragem. Bom, seria que os restantes membros do Banco de Portugal tivessem essa iniciativa, ou seja, de chamarem a si muito daquilo numa responsabilidade que deveria ser partilhada. Agora, o Sr. há pouco referiu, e aí devo dizer que é uma discordância que eu tenho de princípio, que o Banco de Portugal tem dois poderes, ou poderes quase ténus, ou uma bomba atómica ao nível do que será a intervenção, e que, portanto, não daria resposta a uma apreciação intermédia, enfim, de dificuldades que o Banco de Portugal pudesse ir tentando. Eu pergunto, durante o tempo em que o Sr. se esteve à frente da supervisão, nós tivemos, de facto, o relatório da Deloitte de 2003, relativamente às contas de 2002, detectando empréstimos ilegais feitos a acionistas e empresas do grupo SLN que não estavam consolidados. Tivemos uma mudança de auditores à razão de cada problema suscitado. Eu recordo, Sr. Doutor, que foram 4 entre apenas 1998 e 2003. Tivemos o episódio da Morgan Stanley a propósito da entrada em bolsa das apreciações relativamente às contas e à forma como essas contas eram tratadas no BPN. Tivemos uma mudança de administradores mais de 20 em muito poucos anos. Tivemos, inclusivamente, a Operação Furacão, em termos que certamente o Banco de Portugal conheceria melhor do que o comum dos cidadãos. E o que eu lhe pergunto, Sr. Doutor, é se tudo isto pesado não justificaria, ao menos, o que não seria bomba atómica, a decisão da tal auditoria externa, ou então a nomeação de um administrador provisório. Porque, enfim, Sr. Doutor, parece-me que relativamente a um único banco, que no pleno daquilo que é o âmbito da supervisão à época, enfim, indiciaria muita coisa, nem que fosse por termo de comparação. Não é normal em tão pouco tempo verificar-se tudo isto num banco. Se não justificaria ter ponderado pelo menos uma destas duas atitudes, a nomeação de uma auditoria externa, ou a decisão por uma auditoria externa, ou então a nomeação de um administrador provisório.
Sr. Deputado, é evidente que a aplicação e a interpretação das consequências dos atos que a lei permite têm o seu quê de subjetivo. E se calhar, eu, quando estou plenamente convencido que se o Banco de Portugal designasse um administrador provisório, no dia seguinte havia uma corrida ao BPN, estou plenamente convencido, sem o respaldo do Banco de Portugal. Estou plenamente convencido, mas posso me enganar. Por outro lado, eu disse, e se calhar o Sr. Deputado não ouviu, que as auditorias externas só foram prometidas a partir de 2002. E a Deloitte foi pedida, não se chamou auditoria externa, mas foi pedida um relatório específico que foi recebido em 30 de abril de 2003, designadamente sobre as relações do BPN com empresas de risco que o Banco de Portugal tinha dúvidas. Relativamente ao relatório da Deloitte, que tinha reservas, esse relatório tinha as reservas que constavam de um relatório de inspeção entregue e de conhecimento da Deloitte. Relativamente à mudança de auditores, eu já aqui referi que também achei estranho, que interpelei a Deloitte, mas que a Deloitte nada disse de extraordinário, apenas disse, como eu já aqui referi e deve constar nas atas, que o auditado achava um preço exorbitante quando já tinha concordado com o preço e que apresentou o caderno em cargos. Isto não respondia. Por outro lado, o auditado, para além de dizer ao Banco de Portugal que a Deloitte se atrasava nas respostas e designadamente se atrasava na elaboração deste relatório que eu há pouco mencionei, escreveu ao Banco de Portugal e disse outra coisa: a Deloitte está por aqui indivíduos que não conhecem o grupo e que são da antiga Arthur Andersen. Porque, como se lembra, internacionalmente, Arthur Andersen foi extinta e foi acolhida em Portugal pela Deloitte. Isso foi mais uma razão invocada. Válida ou não válida, não me cabe a mim estar aqui a pronunciar pelo BPN para mudar de auditores. Relativamente à mudança de membros do Conselho de Administração,
sem ênfase.
sem ênfase, o relatório da auditoria de 2003 também dizia mais, dizia, da análise efetuada às contas do BPN, Banco Português de Negócios S.A., verificamos a existência de uma significativa concentração de crédito concedido, obrigações, garantias e avalos prestados em entidades imobiliárias e entidades com projetos imobiliários em curso, conforme referido na nota 14 do anexo do balanço e à demonstração dos resultados, onde se inserem, para além de outros devedores, acionistas e entidades relacionadas com o grupo não incluídas no perímetro de consolidação. Tendo em conta o momento que o setor imobiliário atravessa, reportamos à data, não é verdade? Não é verdade? Entendemos que o valor de realização destes créditos está dependente da venda dos empreendimentos imobiliários aos preços previstos nos estudos efetuados, deduzidos das margens técnicas utilizadas na sua elaboração pelas entidades promotoras e avaliadoras. Por outro lado, constatamos a existência de procurações irrevogáveis recebidas destes devedores, cujas hipotecas não se encontram concretizadas, etc. Eu parece, do ponto de vista de um supervisor prudencial, não é? Que a advertência não é menor.
Posso responder?
Eu só ia agora encaixar exatamente com o regime geral das instituições de crédito e sociedades financeiras, que também... Mas, doutor, por favor, eu já...
Senhor deputado,
depois.
Se o senhor deputado tiver acesso ao relatório do Banco de Portugal que foi entregue no final de 2002...
É que não foi entregue, invocando o segredo.
Deputado, Dr. António Marta, está a responder.
Eu estou a ouvir e tenho utilidade para a resposta.
Por isso é que eu disse, se o senhor deputado tiver acesso, não sei se tem, se não tem, se pode ter, se não pode ter, o relatório, se isso não for cópia e ipsis verbis do que diz no relatório, é quase. E tudo isso foi, durante o ano de 2003, corrigido pelo Banco Português de Negócios, como, dir-me-á o Sr. Deputado, através de capital.
E já lá vamos também, Sr. Doutor, mas e convenhamos que o que o Sr. Doutor diz relativamente à Deloitte não invalida que antes disso e depois tenha tido em 1988 a Ernst & Young, que tenha tido entre 99 e 2000 a PricewaterhouseCoopers, que tenha tido em 2000 e 2002 a Deloitte, que tenha tido em 2013 a 2008 a BDO e tudo o que se lhe segue, para além, obviamente, dos administradores. Agora, a verdade é que, no âmbito dessa atividade prudencial do Banco de Portugal, se diz que o banco poderá designar para a instituição de crédito um ou mais administradores provisórios, entre outras razões, quando, por quaisquer razões, a administração não ofereça garantias de atividade prudente, colocando em sério o risco de interesse dos credores. O que parece é que já, à data, mas ainda depois, obviamente, se avaliava, ou se era possível avaliar, esta atividade, no mínimo, imprudente. Esta atividade, no mínimo, imprudente. Claro, o Sr. Doutor falou, refere há pouco a corrida que a nomeação do administrador provisório poderia motivar. Bom, em consequência, tivemos a nacionalização de um banco. Convenhamos que não é uma consequência menor, não é? Valeria talvez a pena ter corrido o risco, digo eu, não é verdade? Agora, Sr. Doutor, por que razão é que o Dr. Carlos Santos dizia, a propósito dos offshores, isto, eu vou citar esta parte da ata porque é importante, ele dizia que antes de 2007 não há, que eu tenha memória, notícias de atividades significativas a nível de offshores. Elas começam a surgir exatamente nos finais de 2006 ou princípio de 2007. E o que eu pergunto é se de facto não havia, antes de 2006, notícia da atividade offshore, ou se o Dr. Carlos Santos quer com isto significar que, enfim, redobraram a atenção ou tiveram particulares meios ou alguma coisa que justificasse que esses offshores ou essa atividade só tivesse sido detectada depois de 2006, ou finais de 2006, início de 2007.
Senhor deputado, ainda bem que nós não temos que pôr à prova o que é menor risco, se é uma insurreição, se é uma corrida a um banco. Felizmente, porque uma corrida a um banco eu assisti e é muito, muito complicado. Mas é uma questão de opinião. O Sr. Deputado tem todo o direito de ter a sua. Eu, quando disse que o Banco de Portugal não teve necessidade de adotar pequenos mísseis ou bombas atómicas, é porque para o Banco Banco de Portugal não estava, nessa altura, em risco sério a solvabilidade da instituição. E por uma razão muito simples, é que, tal como eu disse ao princípio, o Banco de Portugal obrigou a aumentos de capital, eu diria a palavra, brutais, quer a SLN, quer o BPN, aumentos de capital, esses que não lhe permitiam conceder crédito, era como se fosse uma reserva oculta, porque estavam a consubstanciar, estavam a dar solidez a ativos que o Banco de Portugal considerava que não eram sólidos, ou a ativos que não tinham as ditas hipotecas registadas, ou a empresas que o Banco de Portugal considerava que eram do grupo. Portanto, o Banco de Portugal enveredou por uma supervisão e por medidas que fossem obrigar a uma supercapitalização do banco para preservar os depósitos dos depositantes. Antes de outra coisa, e nessa altura, como eu referi, não havia o rácio de solvabilidade. Estava a ser cumprido. Quanto ao Dr. Carlos Santos, que eu gostaria de ter ouvido, nem sempre é possível, porque ou passa nos canais de informação que cortam no momento que lhes parece oportuno, ou passam aqui no canal que eu vejo madrugada dentro e me solidarizo com os senhores deputados, mas o som nem sempre é o melhor, deve ser melhor que hoje, porque com a minha voz não será grande coisa. Portanto, não ouvi o que ele disse. No entanto, creio me lembrar que, até eu sair, já havia offshores registados do BPN. Portanto, offshores legais. O que o Dr. Carlos Santos quererá ter dito, penso, é que não se detectaram offshores ilegais, não escriturados. Mas não posso responder por ele.
Doutor, só eu vou passar aqui várias perguntas à frente, só vou fazer duas últimas. Uma tem que ver com o Banco Insular. Porque a verdade é que em 2004, enfim, o Departamento Central de Investigação e Ação Penal alerta para o possível envolvimento do Banco Insular em crimes de dimensão internacional, a expressão que usam nesse ofício. E sucede que só em 2008, é que o Banco de Portugal informa o mesmo Departamento Central de Investigação de transferências feitas pelo Banco Insular, ou para o Banco Insular, através de contas do BPN, que são de abril de 2004. Ou seja, para tentar perceber um bocadinho como é que este nível funciona, a supervisão e a real capacidade que tem, como é que se justifica que haja uma advertência de um crime de natureza ou de dimensão internacional em 2004. Nesse mesmo ano tenham ocorrido transferências para contas do Banco Insular através de contas do BPN e só em 2008 se tenha dado conta à Procuradoria-Geral da República desse facto. Enfim, se essas transferências não pareceram importantes à época, se não houve forma de as detectar, se não lhes pareceram significativas do ponto de vista daquilo que estava a ser avaliado na investigação criminal, enfim, por razão é que só em 2008 é dada essa notícia ao Departamento Central de Investigação.
Sr. Deputado, primeiro gostaria de fazer uma apreciação pessoal. Eu considero, e como acho que um dos objetivos desta Comissão é melhorar a supervisão, eu considero que deveria haver, não sei como, preservando o segredo de justiça e preservando o sigilo bancário, mas eu não sou legislador, acho que deveria haver muito maior introdução entre a Procuradoria-Geral da República e o Banco de Portugal. A carta, a única que eu tenho conhecimento, de 2004, é uma carta tipo vaga, tal como o Banco de Portugal respondeu com uma carta tipo vaga. A carta que a Procuradoria mandou ao Banco de Portugal, há dezenas, e no fundo o Banco de Portugal interpretou a carta, eu tomei nota aqui, dizia assim, a parte substancial da carta, a fim de documentar processo em investigação criminal. E uma vez que se encontra em causa uma infração de dimensão internacional, solicito informação se o Banco Insular, que se afigura ser de Cabo Verde, tem autorização ou pedido para operar no nosso país. Ora bem, como é que o Banco de Portugal interpretou esta carta? Como muitas outras, interpretou-a dizendo assim: o Banco Insular pode fazer operações de crédito em Portugal, está autorizado a proceder como banco em Portugal. E, de uma forma que eu acho burocrática, devo dizer, a resposta do Banco de Portugal foi dizer: não consta do nosso registro. O que é que isto significa? Desburocratizando, o Banco de Portugal nunca autorizou o Banco Insular a fazer operações em Portugal.
Bom, faço uma última pergunta, Sr. Doutor, e em boa verdade é quase aproveitando da perícia do que do testemunho, mas tem que ver estritamente com o VPN. O Sr. Doutor disse há pouco, e eu tomei nota, na interpretação sobre aquilo que é a principal missão do Banco de Portugal, que essa missão é a de proteção dos depósitos. O Banco de Portugal tem como principal missão proteger depósitos. Bom, então como é que se interpreta, Sr. Doutor, ou como é que se avalia que poucas semanas antes, ou um mês ou pouco mais do que isso, de uma nacionalização, essa sim que eu não considero bomba atómica, eu considero bomba de neutrões, ou se eu quiser, enfim, do maior que o armamento permita, o máximo que esse armamento permita será certamente essa nacionalização. Como é que comenta que pouco tempo antes o Banco de Portugal tenha permitido ou tenha assistido serenamente a um aumento de capital do montante que conhecemos do BPN, o mesmo se dizendo da emissão de 100 milhões de euros de papel comercial, de SLE de valor, repito, sem qualquer intervenção. Isto porquê? Porque os clientes do BPN que subscreveram esse papel comercial SLN Valor são, sabe-se hoje, precisamente depositantes. São acionistas, são precisamente depositantes. Depositantes cujo cenário é agora para eles o da perda total. É agora o da perda total, porque o ativo da SLN Valor, quer dizer, nestas circunstâncias, era o próprio BPN. E o que eu pergunto é como é que é possível que, conhecendo já a época, necessariamente, o Banco de Portugal, de grande parte da dimensão do que se passava ao nível da gestão do BPN, tenha permitido, já durante uma administração do Dr. Miguel Cadilho, esse aumento de capital, tenha permitido, com prejuízo para os depositantes, logo com prejuízo para essa missão fundamental do Banco de Portugal, que é de proteger o depósito, a compra de 100 milhões de euros de papel comercial, que agora provavelmente valerão zero ou pouco mais do que isso, se isto ao nível desse papel do Banco de Portugal, enfim, que avaliação lhe sugere?
Sr. Deputado, eu teria todo o gosto noutro fórum de dizer a os elementos a partir da altura em que saí do Banco de Portugal, porque eu não tenho acesso aos elementos. E, portanto, eu sou essencialmente um técnico, pouco mais do que isso. E, como técnico, eu não pronuncio sem conhecer os elementos todos. Ora, gostava de fazer uma precisão para o Sr. Deputado, se me permitir, que é a seguinte: papel comercial não são depósitos.
Mas quem adquire é que são?
Deixe-me só fazer a precisão. É que quando um banco é liquidado e com o produto dos ativos que ainda resistem, para além dos credores privilegiados, penso não tenho certeza, que são os trabalhadores, mas logo a seguir são os depositantes, e a seguir são, eu agora posso saltar algum, mas é só para ver que há aqui uma graduação, depositantes, depois obrigacionistas, acionistas, não, obrigacionistas. E o papel comercial não é mais do que uma forma de obrigação. Depois, a seguir, obrigacionistas subordinados. Depois, a seguir, acionistas preferenciais. E, por último, acionistas. Claro que eu aqui não pus os fornecedores, etc. Estou a pôr apenas num determinado elenco. Como o Estado tem algumas dúvidas. Pelo menos há casos, por exemplo, se o Sr. Deputado for ver quando o Banco de Portugal nomeia administradores, cessam de imediato os créditos que o Estado tenha sobre isso, vai no regime. Bom, eu não sou especialista, muito menos fiscalista, e portanto não me pronuncio. Mas, portanto, para lhe dizer que que o Banco de Portugal diz quando a sua principal prioridade é os depósitos, é depósitos do CUR, é depósitos à ordem, é depósitos a prazo. Não é, obviamente, ações, não é obrigações. É evidente que o Banco de Portugal tem que zelar pela solvabilidade da instituição, e ao zelar pela solvabilidade da instituição, ele está a zelar por todos os credores, mas os principais são os depositantes. Eu disse só, desculpe, e porquê pode-me dizer assim? Então, o Banco de Portugal não tem nada a ver com os outros. Tem, mas enquanto que para a CMVM o principal objetivo a zelar é o investidor, é o acionista, para o Banco de Portugal, o principal credor a zelar é o depositante. É nesse sentido que eu quis dizer.
Só uma precisão, Sr. Exatamente por isso. Porque este papel comercial foi adquirido maioritariamente por depositantes. Pessoas, cidadãos, não são propriamente grandes fortunas, como em muitos momentos a propósito deste problema, ou vários problemas na banca, alguns não hesitam em especular, na verdade, nem tudo o que é banca é grande fortuna. Nós estamos a falar de pequenos depositantes, muitos deles, que foram, não compelidos, mas foram motivados a adquirir este papel comercial no pressuposto que era um bom investimento, confiando na atuação do Banco de Portugal, porque lhes diziam, naquele momento, do banco BPN, que já se conhecia, este é um bom papel comercial, este é um bom investimento, que o Banco de Portugal não impede, pelo contrário, autoriza, adquiram, e esses depositantes, os tais que diz devem ser protegidos, levantaram o dinheirinho das suas contas, muitas vezes as suas poupanças, compraram este papel comercial, para passado um mês e meio, ou pouco mais do que isso, o Estado, por conselho necessariamente do mesmo Banco de Portugal, ter dito, agora nacionalize-se o BPN. E nacionalizando-se o BPN, retirando qualquer valor a esse papel comercial. Onde é que está aí a proteção dos depositantes? Onde é que está aí a preocupação do Banco de Portugal com esses depositantes? Hoje, o que se percebe é que o Banco de Portugal, através dessa sua atuação, mais que não fosse por omissão, permitiu que muita gente perdesse, ou esteja em risco de perder a poupança de toda uma vida, ou grande parte dela, porque confiando nesse Banco de Portugal, prescindiu dos depósitos que tinha para adquirir papel comercial, que agora valem zero. E era nessa perspectiva que eu lhe pedi a avaliação. Não apenas, obviamente, da do técnico, que também será de que numa iminência de uma catástrofe, que é do encerramento de um banco, bom, garante ali os rácios que, distribuídos, enfim, sob algum dos créditos. Porque se reparar, e esses depositantes que enunciam em segundo lugar, passaram por via das obrigações que adquiriram, salvo erro, para quarto, o que faz toda a diferença.
Senhor Deputado, a opinião que o Senhor Deputado, eu como lhe digo, não me vou pronunciar porque não conheço os elementos. Penso, inclusive, que o Senhor Governador já falou sobre o assunto e ele, melhor que ninguém, estará dentro do assunto. Aquilo que eu lhe posso dizer é que, neste momento, e agora é uma opinião pessoal, nós não vivemos uma situação normal. Nós vivemos uma crise financeira internacional. E se me quer a minha opinião, isto é muito arriscado a lhe dizer. Eu achei perfeitamente descabido dar a alterar, neste momento, o valor do Fundo de Garantia de Depósitos, quando o próprio Estado já tinha dito que todos os depósitos estavam salvaguardados. Mas é uma opinião pessoal. Havia tempo de... O Sr. Deputado sabe que em Portugal existe um fundo para fazer face ao Fundo de Garantia de Depósitos. Mas há países da União Europeia com limites muito maiores em que esse fundo é zero. Isto não está normalizado. Porquê? Porque esses países em que é zero são muito importantes.
Na verdade, mas conviremos ambos que o que se passou no BP não teve nada a ver com a crise internacional, teve muito mais a ver com o caso polícia e, nessa medida, porventura, a intervenção da supervisão.
Obrigada, Sr. Deputado. Não sei se mais algum Sr. Deputado, o Sr. Deputado Ricardo Rodrigues, é uma coisa curta, não é? Presumo, Sr. Não se pode fazer mais uma pergunta, faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, é muito curta. Uma opinião e uma pergunta, Sr. Agradeço a sua disponibilidade para dar aqui mais uma pequena opinião. Ou uma pequena opinião sua também. Mas a minha opinião é de que eu vi tudo o seu depoimento. Achei que todas as suas respostas foram fundamentadas e, por serem fundamentadas, acreditei integralmente no seu depoimento. Isto é, digamos que, muito bom para esta comissão, na medida em que não é abalável o seu depoimento, foi muito seguro, muito consistente e muito fundamentado. Agora, essa é uma opinião, como calcula, só vincula a mim e a mais ninguém, nem mesmo qualquer outro deputado, mas gostaria de formular uma pergunta, que é a seguinte. Muitas das pessoas que são aqui faladas ou visadas nos nossos trabalhos desempenharam funções no Banco de Portugal. E depois verificamos que alguns deles passaram, alguns no Banco de Portugal e na supervisão, e depois alguns deles passaram para a banca comercial e com responsabilidades, alguns administradores da banca comercial. O Sr. Doutor aconselharia a que houvesse um período de nojo nessa transferência, a bem da transparência do sistema?
A minha resposta é afirmativa. Simplesmente, é preciso também pensar que quem fez toda a sua carreira na banca, depois foi para o Banco de Portugal e depois tem um período de nojo, não pode viver do ar. E, portanto, é preciso arranjar um esquema qualquer. Há países onde isso existe. mas eu, do meu ponto de vista, acho que deve ser muito incómodo para quem sai do Banco de Portugal estar constantemente a tentar fazer uma separação sobre aquilo que sabe do passado e aquilo que sabe do presente.
Muito obrigada. Sr. Dr. António Marta, penso que interpreto o sentimento unânime dos senhores deputados, agradecendo-lhe penhoradamente a forma como se disponibilizou para responder a todas as perguntas, também o conteúdo das suas respostas, que foram muito importantes para o andamento dos trabalhos desta Comissão. E dizer-lhe, para além do mais, que lhe agradecemos penhoradamente o sacrifício que sabemos ter feito e que o fez em nome do interesse público. E por isso estamos também muito gratos, porque nem sempre todas as pessoas têm essa noção. E quando ela acontece e é provada, eu penso que nós também devemos sublinhá-lo. Faz favor, Sr. Doutor, que quer.
Senhora Presidente, se me dá licença, primeiro que tudo, eu queria agradecer o esforço que fizeram em me ouvir. Por outro lado, eu falo aos solavancos, como devem ter reparado, mas é uma defesa, porque não tenho ar suficiente para fazer frases compridas e terei o maior gosto, sempre que precisarem dos meus serviços, de vir a esta ou outras comissões. Muito obrigado a todos.
Muito obrigada, Sr. mais uma vez. Eu vou acompanhá-lo e pedir aos senhores deputados que não se esqueçam que ainda temos um outro ponto na ordem de trabalhos que é muito importante. Não, não. É rapidíssimo. É rapidíssimo. Temos dois assuntos para tratar, um deles será tratado, que é o agendamento das calendarizações, a reunião amanhã com todos os coordenadores. Senhor deputado, estamos a pensar fazer durante o plenário uma coisa curta, não pode ser? Não?
Isso é totalmente impossível, impraticável. Eu tenho intervenções no PEC, intervenções no orçamento.
Ah, pois, o senhor deputado Honório Novo não pode. Olhem, e sexta-feira poderíamos fazer? E se pudéssemos fazer então sexta-feira de manhã? Não há problema, sexta-feira de manhã? Pode ser, Sr. Deputado Nora Novo. Pronto, ao Sr. Deputado Nuno Melo, então trata-se disso. Agora, só há uma coisa muito urgente que é, tiveram a ocasião de dar uma leitura rápida no parecer dos serviços, que estão de acordo? Nós... Está aprovado e podemos dizer que, a nosso entender, não há razões para suspender a comissão de inquérito. Posso? Não escuso de fazer uma votação formal. Estão todos de acordo? Muito obrigada. Até amanhã. E então até sexta-feira, em termos de comissão de inquérito, só com os coordenadores, para libertar todos os senhores deputados para os seus trabalhos e com a comissão, claro, com os serviços de apoio à comissão. Olha, pode ser entre...